Está começando mais um podcast da IBVA. Aqui você encontrará mensagens que edificarão a sua vida e te ajudarão a caminhar com Jesus.
Bom dia, irmãos. Podem se assentar. Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus. A última estrofe cantada desse hino diz assim: sem medo algum terei vitória, verei na glória o meu Jesus que vivo está. O que é que isso tem a ver com o tema da nossa mensagem? Quem lembra do que é que a gente está falando aqui? Bem-aventurados os limpos de coração, pois eles o quê? Verão a Deus. E a canção diz aqui, diz o quê? Verei na glória o meu Jesus. Isso é uma promessa que é apenas para os limpos de coração. Os impuros não vão ver Jesus lá na glória. Essa é uma promessa para aqueles que são limpos. Então vamos hoje, queridos, dar continuidade à mensagem. Quem é que estava aqui na semana passada? Quem assistiu, glória a Deus. Tivemos um feedback muito interessante. No final do culto veio um irmão dizendo assim: olha, parece que você estava falando de mim, que tem 30 anos que eu fiz aqui, Ponte Safina, Ponte Mamária, estou aqui inteiro firme, coração tratado. Olha, glória a Deus, que bom, né? O Senhor, quando limpa nosso coração, é assim também, para a gente ficar firme. E eu quero dizer, queridos, que o tema desse ano é as bem-aventuranças, e ficou para mim a responsabilidade de falar sobre a bem-aventurança mais importante. Mas, pastor, tem hierarquia? Deixa eu te falar uma coisa. Ser consolado é muito bom. Herdar a terra é maravilhoso. Mas os puros de coração verão a Deus. Primeiro, essa obra de purificar o nosso coração é o alvo de Jesus. Jesus deixou sua glória, sem ter pecado algum, veio aqui para levar na cruz os meus pecados, os teus pecados. Sabe para quê? Para te purificar. O alvo da obra redentora do nosso Senhor Jesus. O alvo das religiões. Por que que as pessoas seguem alguma religião? Porque querem de alguma maneira ver a Deus, ter comunhão com Ele. E também, queridos, certamente o alvo mais sublime de um cristão que canta com esperança: verei na glória o meu Jesus que vivo está. Eu estou citando isso para chamar a atenção da importância desse tema, para que você fique atento com os ouvidos espirituais abertos para aquilo que a gente vai falar hoje, dando continuidade à semana, à mensagem da semana passada. Lembrando, uma breve revisão: na semana passada eu usei aqui as artérias coronárias do coração para exemplificar para a gente o que é, que significa essa sujeira. Falei ali das placas de ateroma que vão obstruindo o fluir do sangue coronário, que vai alimentar o coração, e a pessoa pode adoecer, ter angina, infarto. E falei que sujeira é qualquer coisa que esteja dificultando, obstruindo o fluir dos rios de Deus na tua vida ou na minha vida. Qualquer coisa que dificulte esse fluir é sujeira, que precisa ser limpa, que precisa ser tirada, para que os rios de Deus fluam, para que a unção do Senhor esteja sendo derramada em nossa vida, fluindo de uma maneira que nós possamos crescer dia após dia. E hoje, queridos, eu quero analisar alguns termos desse versículo que se encontra ali nas bem-aventuranças, Mateus capítulo 5, versículo 8. Bem-aventurados os limpos de coração, pois eles verão a Deus. Eu quero analisar alguns termos para que a gente possa ter um entendimento melhor desse versículo. Primeira coisa, o que é que significa coração? E é importante a gente saber que o significado dado a coração nos tempos antigos é diferente do significado que nós damos hoje. Quando a gente fala de coração, atualmente a gente está falando a respeito de sentimentos, né? Então, eu te amo do fundo do meu coração, né? Poetas escrevem sobre isso, a gente canta louvores falando para Deus sobre o amor que está em nosso coração. Então, quem lembra aí? Meu coração, não sei porquê, bate feliz quando te vê. Olha aí, o pessoal conhece a poesia linda, né? E nos louvores, quem lembra aí? Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, né? Então a gente vê aqui canções que falam desse sentimento. Eu quero ter esse coração que deseja o Senhor, que deseja estar contigo. Mas nos tempos antigos o coração tinha uma outra simbologia. Por isso eu coloquei ali coração e mente. O coração, pela posição central, pela importância também ali do sistema cardiorrespiratório para alimentar todo o organismo, sendo visto como um órgão nobre, era usado metaforicamente como o órgão responsável pelos nossos pensamentos. Então, aquilo que a gente usa hoje, a palavra mente, né? Cérebro, era usado coração. Um texto bem nítido que mostra isso foi citado pelo próprio Jesus também no livro de Mateus, um pouco mais adiante, ali Mateus capítulo 15, que diz o seguinte: porque do coração procedem os maus pensamentos. Você percebe que Jesus está falando dos pensamentos? Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultério, fornicação, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. O que é que Jesus está dizendo? Antes de um ato pecaminoso acontecer de fato, ele nasce no pensamento. Ele usa aí o coração para fazer essa metáfora. Então, antes de alguém matar outra pessoa, ele planeja esse assassinato. Antes de uma pessoa adulterar, ela deixa uma erva daninha entrar na sua mente, rega aquele pensamento, até que aquele pensamento acaba gerando uma atitude pecaminosa. Então a gente deve entender que quando estamos falando dos puros de coração, não estamos falando apenas dos sentimentos, mas do homem integral, incluindo os seus pensamentos. Olha uma curiosidade aqui. Uma versão mais antiga de Jeremias 17, ainda um tempo mais antigo, diz assim: enganoso é o coração mais do que todas as coisas e perverso, quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os rins. O que é que esses rins têm a ver? O que é que esses rins têm a ver com essa história? Como é que os rins entraram aí? Uma outra curiosidade, né? Hoje a gente fala do coração como centro dos sentimentos, né? E na antiguidade os rins eram usados com essa finalidade. Por quê? Porque quando se disseca um animal, se encontra diversos órgãos ali, mas o rim é mais difícil de ser encontrado pela sua posição anatômica, mais lateral, mais profunda. Então, sempre mais difícil. Então, acabou simbolizando aquilo que está mais lá no fundo, sabe? Os sentimentos mais profundos estariam lá nos rins. É uma metáfora. É errado, gente, falar que o sentimento está no rim ou está no coração. É claro que o sentimento não está nenhum nem outro, mas não há erro nenhum em falar isso de maneira metafórica, né? Mas eu já falei para vocês, quem é aqui que é casado? Levanta a mão. Opa, muita gente. Quem é que está namorando ou noivo aí? Alguns. Quem é que não está nem namorando, nem é casado, mas quer namorar, não precisa levantar a mão. Brincadeira. Mas olha só, eu já falei para vocês aqui que se a gente fosse falar de uma maneira mais científica, a gente ia ter que falar algo do tipo, olha, eu te amo do fundo do meu hipotálamo, né? Que tem a ver ali com o sistema límbico, com as emoções. Agora, não pega poeticamente. Já pensou você cantando, dá meu hipotálamo igual ao teu? Não tem condição, né? Então, vamos deixar a poesia brotando aí, né? Então, a gente vê os... Onde é que eu botei o controle, gente? Aqui, perdão. Então, aqui a gente vê esse versículo de Jeremias já mais moderno, né? Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, perverso, quem o conhecerá? Eu, Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos. Então, o Senhor conhece, olha, os nossos pensamentos. Salmo 139 diz que ele, antes de sair a palavra da tua boca, o Senhor já conhece os teus pensamentos. Ele te conhece desde o ventre da tua mãe. Conhece os pensamentos, conhece os teus sentimentos. Te conhece melhor do que qualquer pessoa, mais do que a você mesmo. Conhece tuas mazelas, tuas fraquezas. Conhece também o teu potencial, aquilo que você pode ser na força do Espírito Santo. Algo que nem você talvez saiba, mas Ele sabe. E Ele te ama ainda assim. Mas o Senhor conhece teus pensamentos, conhece teus sentimentos. E agora a gente, dando continuidade a essa análise do versículo, nós já vimos o significado do coração, que tem a ver não somente com os sentimentos, mas com os pensamentos, com a integralidade do ser. E o que significa ser limpo de coração? Esse é um termo que a gente ouve e se assusta. É fácil a gente pensar em uma pessoa mansa, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os misericordiosos. Eu conheço gente misericordiosa. Mas é difícil a gente olhar para uma pessoa e dizer, essa é uma pessoa pura, 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 pura de verdade. Por quê? Porque nosso coração é enganoso, porque nós nascemos em pecado, porque a nossa natureza é pecaminosa. Então eu quero falar aqui, é muito importante a gente ter essa noção dessa limpeza e dessa pureza. Se a gente pensar em uma pureza intrínseca, inerente ao ser, natural, a lei que é de origem, da fonte, nenhum ser humano consegue se encaixar a não ser uma única pessoa, que é o nosso amado Senhor Jesus. Somente Ele nunca pecou, nunca se contaminou, nunca se sujou. E a Bíblia nos mostra em diversos versículos essa realidade. Por exemplo, Hebreus 4, versículo 15, vai dizer assim, olha, o nosso sumo sacerdote, que é Jesus, entende as nossas fraquezas, pois enfrentou as mesmas tentações que nós, mas nunca pecou. O Senhor entende quando você está ali sendo tentado, está com um desejo errado no coração. Ele sabe, porque Ele também sofreu tentação. Mas a Bíblia deixa muito claro, Ele sofreu a tentação, mas nunca pecou. 1 Pedro 2,22, Ele não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado na sua boca. Tem um outro versículo, queridos, muito lindo, que fala sobre a obra de Jesus, chamando a atenção para essa pureza inerente ao nosso amado Senhor, intrínseca. Aquele que não conheceu o pecado, Jesus, Ele, Deus o Pai, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Então olha só, Ele nunca conheceu o pecado, nunca caiu em tentação, mas Ele deixou sua glória, se tornou como um de nós, forma humana, e levou sobre si o meu os meus e os teus pecados, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus, para que nós fôssemos purificados, lavados pelo seu sangue. E isso fala para mim então sobre outros dois tipos de pureza, que esses dois sim têm a ver comigo e com você. Nós vimos que essa pureza inerente, intrínseca, só em Jesus. Mas há a pureza daqueles que são purificados, a pureza daqueles que foram lavados pelo sangue de Jesus. E o sangue de Jesus é poderoso para nos limpar de todos os nossos pecados, independente da gravidade deles. O Senhor pode nos limpar de todos os nossos pecados. Mas há também a pureza daqueles que, havendo sendo purificados, buscam não se contaminar mais. E assim tem que ser a nossa caminhada de fé. Daqueles que foram lavados e dizem, olha, eu preciso andar em santidade. Lembro que quando Jesus foi lavar os pés dos discípulos, Pedro afoito, mas então pode me lavar todo. Ele disse, não, olha, quem já foi e já se banhou, só precisa lavar os pés, porque o corpo já está limpo. E a gente é assim, a gente anda em um mundo sujo, então os nossos pés se sujam, mas a gente não pode sujar as nossas mãos com propina, a gente não pode sujar a nossa mente com pornografia. O servo de Deus tem que buscar agir desse jeito. Os pés se sujam porque está no mundo, mas o resto já foi lavado. Aí tem gente que chega na presença de Jesus, não desse jeito, mas chega sujo de novo, sujou, aí o Senhor precisa de novo estar limpando. Mas a gente tem que ter esse alvo da pureza dos que buscam não se contaminar. Aqui uma imagem da maneira que a gente chega na presença do Senhor, cheio de lama, de sujeira, dos nossos pecados, das nossas ideias erradas, e o Senhor vem nos purificar, nos limpar, e depois diz agora cuidado, anda com sabedoria, escolhe com sabedoria por onde você vai andar, o que você vai olhar, o que você vai fazer, para buscar andar em santidade. Isso tem a ver, queridos, com um conceito de graça que é essencial que o servo de Deus entenda. Esse conceito que eu acredito que para uma boa quantidade de pessoas aqui hoje vai ser ampliado, porque é um conceito que já é bastante divulgado, que grande parte da igreja já conhece e que é correto, que diz assim, que a graça de Deus é o quê? Favor imerecido, favor imerecido, pura verdade. Nós não merecíamos, nós nos sujamos na lama, mas Ele debruçou o seu coração sobre a nossa situação de miséria. Ele veio lá do céu para nos tirar do reino das trevas, do pecado, da lama do pecado, e nos lavar e nos limpar por pura graça, que é o favor imerecido. Mas esse conceito, queridos, de favor imerecido é um conceito correto, porém incompleto. Eu preciso muito que os irmãos prestem atenção nisso, ampliem essa visão de graça, porque é essencial entendermos o conceito de maneira mais ampla. A graça de Deus é favor imerecido, mas a graça de Deus também é poder transformador. Você pode falar isso comigo? Eu vou falar, você repete, tá? A graça de Deus é favor imerecido e também é poder transformador. Poder transformador. Então Ele vem, mas Ele apenas, não é apenas que Ele nos lava dos pecados e pronto, e nos deixa ali, não. Ele dá o Espírito Santo para nos capacitar, para andarmos buscando santidade no meio desse mundo cheio de lama. Então ele não apenas nos lava, mas ele nos oferece o Espírito Santo, que nos dá poder para andarmos e caminharmos nessa jornada rumo ao alvo de sermos mais parecidos com Jesus, mais semelhantes a Ele, nessa transformação que chamamos de santificação. Favor imerecido, poder transformador. Esse é o conceito de graça. Mas eu quero voltar aqui para o nosso versículo. Se o versículo diz que os puros verão a Deus, a gente deve entender que os impuros não conseguem ver a Deus. A impureza causa cegueira espiritual. E quando a gente fala de impureza, a primeira coisa que vem à nossa mente é a impureza decorrente do pecado. E de fato, pessoas que estão vivendo em pecado estão cegas espiritualmente. Eu quero dar alguns exemplos. Uma pessoa que está ali presa ao pecado da ganância, da corrupção. E essa pessoa não consegue ver a Deus. E alguém vai e evangeliza e fala: rapaz, olha, Deus abomina a ganância, a corrupção. Deixe isso. Deixe o Senhor te transformar, ser uma pessoa honesta. Mas se essa pessoa está mergulhada nesse pecado, ela só vai ver aquilo que ela deseja ganhar, e o caminho, seja caminho às vezes errado, para conseguir ter mais. Uma pessoa que está presa ao pecado da lascívia. E às vezes alguém vai falar de Deus, e essa pessoa está com o coração sujo e cegueira espiritual, não consegue ver a Deus, ouvir as palavras de Deus, porque sua mente está focada no pecado, nessa área sexual que tem sido tão aviltada no mundo moderno, algo precioso criado por Deus, mas que tem sido vilipendiado no mundo moderno. E pessoas se escravizam muitas vezes nesse pecado. Então, eu só trouxe alguns exemplos, mas quando você encontra alguém que não quer ouvir falar de Deus, tenha certeza que há pecado ali obstruindo e impedindo os rios de Deus na vida dessa pessoa. Ainda bem que o Senhor é misericordioso. Mas eu quero trazer, queridos, um outro conceito. Não é apenas o pecado que vai obstruir esse fluir de Deus. A impureza, nós estamos falando então da mente. A impureza pode ser decorrente de conceitos errados que se arraigaram ali como ervas daninhas na mente de uma pessoa. Por exemplo, uma pessoa que assumiu um conceito materialista de vida e acha que tudo que existe é físico. A palavra de Deus diz que os céus proclamam a glória de Deus. A gente olha para as estrelas e vê a mão de Deus. É como se os céus estivessem gritando e mostrando o Criador. Mas a pessoa que tem esse conceito materialista e acha que tudo que é físico consegue olhar para os céus, para a beleza da natureza, até admirar, mas não vê a mão preciosa do Criador. Porque tem um conceito errado de que tudo é físico e não entende o metafísico, o espiritual, realidades concretas. Um outro exemplo: pessoas que desvalorizam a família porque a família está sob ataque no nosso mundo. E pessoas que assumem essas ideias modernas. E aí chegam em casa, brigando com o cônjuge, falando de separação. Porque estão com conceitos arraigados do mundo moderno que estão prejudicando o fluir de Deus, de tal maneira que essa pessoa não consegue ver a Deus na sua casa, na sua família, não consegue ver o valor que Deus dá à família, o amor que Deus tem pela família que foi criada por Ele. Mas a pessoa tem conceitos errados que estão ali impedindo um pedido dessa pessoa enxergar o amor de Deus pela família. Um outro exemplo, ideias religiosas erradas. A Bíblia conta uma história bem interessante de discípulos que depois da crucificação estavam andando para Emaús, e o próprio Jesus, já ressurreto, vai e encosta, fica do lado deles e começa a conversar. E os discípulos conversam com ele, mas não percebem que é Jesus. Por quê? Porque tinha uma ideia errada: Jesus está morto. E aí Jesus vem para o lado deles e eles não conseguem entender que é Jesus. Quantas pessoas têm essa ideia errada de que Jesus está morto? E por causa disso não conseguem ouvir a sua voz. Se você quer conhecer a respeito de Jesus, vá na fonte, que é a palavra de Deus. E você vai ver que Ele, sendo Deus, já existia antes de todas as coisas, deixou sua glória. Tomou a forma humana, se humilhou até a morte, morte de cruz, para nos purificar, para levar sobre si o meu pecado e o seu pecado. E morreu sim, mas ao terceiro dia ressuscitou, glorificado. E hoje tem um nome sobre todo nome, e é esse Jesus vivo, ressurreto, que pode e quer falar com você. Mas é preciso tirar essas ervas daninhas que às vezes estão dificultando, obstruindo o agir de Deus na tua vida. Então, queridos, se nós vimos aqui que os impuros não verão a Deus, nós também podemos agora olhar essa promessa maravilhosa de que aqueles que são purificados, que foram limpos, verão a Deus e terão essa visão maravilhosa que começa aqui na terra. Uma pessoa que foi purificada, lavada, ele vai, por exemplo, enxergar Deus na Bíblia. Pessoas que estão com conceitos errados ou com pecados não conseguem ver Deus aqui nesse livro precioso, inspirado pelo Senhor. Mas aqueles que foram lavados, eles abrem e leem essas palavras e salta daqui. Palavra para a sua vida, palavra de Deus que transforma a mim e a você. Pessoas que foram lavadas pelo Senhor vão enxergar Deus na família, vão enxergar o amor de Deus por essa instituição preciosa. E com isso vão lutar pelos seus lares, pela sua casa. Pessoas que foram lavadas pelo sangue de Jesus, que foram limpas, vão enxergar Jesus na igreja, que é o seu corpo. Nós somos o corpo de Cristo. Pessoas que têm o coração contaminado vão criticar, vão falar mal da igreja, vão pegar aquilo que tem de errado e negativo e aumentar, e não vão conseguir ver Jesus. Mas aqueles que foram lavados, eles não só veem, como sentem a presença de Jesus no corpo, de tal maneira que consideram algo extremamente precioso a comunhão com os santos, com os irmãos em Cristo. Que coisa maravilhosa poder andar com irmãos, poder cultuar junto com meus irmãos. Jesus está presente nesse lugar e nós sentimos, aqueles que foram lavados sentem a presença de Jesus. Visão sublime que começa aqui na terra. Aqueles que foram lavados enxergam a Deus no seu cotidiano. Seja de manhã abrindo a Bíblia, fazendo ali um momento de meditação, seja no seu trabalho, seja na comunhão com os irmãos, às vezes em eventos que não são sequer religiosos, você vai em um filme e alguma cena ali toca você, porque essa pessoa que foi lavada está antenada com o Senhor, e em momentos às vezes inesperados, o Senhor está ali falando com essa pessoa. Isso é o sinal de pessoas que foram lavadas pelo sangue de Jesus. Agora, eu falei aqui que é difícil, irmãos, a gente imaginar uma pessoa que a gente diga, essa é uma pessoa pura. Aqui, você é capaz de lembrar de alguém, botar o retrato ali de uma pessoa pura, retrato de alguém que você diz, essa pessoa tem de fato um coração puro. Eu vou arriscar. Eu vou colocar aqui o retrato de uma pessoa. E vocês vão me dizer se vocês concordam, tá? Está aqui o retrato de uma pessoa pura. E por que que eu trouxe esse retrato, gente? Porque teve uma ocasião em que os discípulos estavam ali sem entender ainda a mensagem de Jesus, disputando quem é que é o maior, e aí foram sentar com Jesus, quem é o maior no reino dos céus? E Jesus didaticamente chamou uma criança pequena, vem cá, colocou ela no centro, e em seguida disse, eu lhes digo a verdade, a menos que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. E o servo de Deus precisa então se tornar como uma criança para entrar no reino dos céus. Há uma outra situação em que ele está ali conversando com Nicodemos e diz, olha, o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. Então Jesus falando sobre novo nascimento, sobre se tornar como uma criança, mas não um novo nascimento físico. Tem gente que confunde bastante isso com ideias erradas. Não, tem um nascimento físico e um nascimento espiritual. E eles são bastante diferentes. E caminhando aqui para o final da nossa mensagem, eu quero falar sobre essas diferenças. Vamos falar primeiro sobre o nascimento físico. O que é que acontece antes do nascimento físico? Quando a criancinha ainda está ali no ventre da sua mãe. Uma dependência total e absoluta da sua mãe. Essa criancinha recebe da mamãe, através ali das veias uterinas, todo o alimento necessário para que ela se desenvolva, cresça. Então recebe o oxigênio, recebe os nutrientes. Agora os catabólitos, o que não presta, ela joga para a mamãe, para o sangue da mamãe. A mamãe é que vai dar um jeito, purificar, jogar fora. Então uma dependência total. E aí vem o nascimento. O nascimento, a criança já consegue fazer algumas coisas sozinha, já consegue respirar sozinha, já não precisa estar ali ligada ao organismo materno, mas ainda, obviamente, há uma dependência gigantesca. E eu coloquei uma zebrinha ali por uma curiosidade. Você sabe quanto tempo demora para uma zebra andar quando ela nasce? Quem já assistiu aí algum Discovery, alguma coisa para saber? Alguns minutos depois que a zebrinha nasce, ela consegue andar. Tem outros animais assim. Aí você pega um animal mais pesado, o elefante, já vai ser mais difícil. Demora mais. Quanto tempo? Algumas horas depois o elefantinho está andando. E o ser humano? 9 meses, 10 meses, né? Então parece que Deus já está falando para a gente ali, querendo ensinar desde pequenininho sobre dependência, né? Mas essa criancinha vai então crescendo, vai ganhando autonomia, coisa linda ver a criança começando a andar, né? Depois vem um adolescente que descobre, olha, eu posso pensar diferente de meu pai, de minha mãe, aí às vezes vem um confronto, uma época ali meio estressante, mas faz parte desse crescimento do ser humano. Depois o jovem começa a trabalhar, ganha autonomia, sai de casa, vai formar sua própria família, e a gente vê então alguém que saiu de um estado de dependência total ali no ventre da mãe, para um estado agora de autonomia, de alguém que consegue se manter sozinho, né? Então, e o novo nascimento, a gente vai ver que vai seguir um caminho bastante diferente. O pessoal da banda, se puder já ir subindo. O que é que acontece antes do novo nascimento? Essa pessoa está de costas para Deus, tentando viver de maneira autônoma, longe do Senhor, dizendo que quem manda em minha vida sou eu sou o dono do meu próprio nariz, está aqui a minha coroa, eu sou o rei da minha vida, eu que tomo minhas decisões de acordo com o que eu quero. E o que é a conversão? É uma mudança de reino. A conversão é aquele momento em que a pessoa tira a coroa e diz: Jesus, toma, ela agora é tua. Eu agora sou o teu súdito, eu faço parte do teu reino. Eu quero fazer a tua vontade, eu quero estar debaixo da tua direção. Isso é conversão. Uma pessoa que sai de um estado em que tenta ser independente de Deus e fazer tudo de acordo com sua vontade, para alguém que deseja agora viver no centro da vontade de Deus. Mas essa pessoa que se converteu ainda não conhece bem a palavra, não sabe direito o que Deus quer, ela está com sede, tem desejo, eu quero, e vai crescendo em comunhão, vai estudando a palavra, vai orando, vai se desenvolvendo espiritualmente, tendo mais comunhão com Deus, aprendendo a ser mais dependente dEle. Até um momento em que a gente deseja dar cada passo debaixo da direção do nosso Senhor, em um estado de total dependência. Se eu tenho uma decisão para tomar, eu oro, eu busco, eu quero saber, Senhor, o que é que eu devo fazer, me mostra com clareza, eu quero viver no centro da tua vontade. Vocês percebem então esse caminho inverso? O primeiro nascimento, nascimento de carne, a pessoa sai de uma dependência total da mamãe até um estado de autonomia. Mas o novo nascimento, uma pessoa sai desse estado de autonomia, de ser o dono do próprio nariz, para um estado de dependência do Senhor. E esse é o caminho que a gente deve trilhar. Por fim, queridos, eu volto a falar dessa promessa maravilhosa. Os limpos, os puros de coração, aqueles que foram lavados, purificados, verão a Deus. E eu falei que eles verão a Deus ainda aqui na terra, no cotidiano, mas eles verão a Deus eternamente. E essa é uma promessa restrita a esses que foram lavados, os que se mantêm impuros. Não verão a Deus, eles verão a ira de Deus, a ira de Deus contra o pecado que fere a sua santidade. Mas aqueles que foram lavados verão a Deus e andarão com Ele eternamente. Essa promessa gloriosa que nos dá esperança, que nos fortalece. Voltando ao nosso hino, sem medo algum terei vitória, verei na glória o meu Jesus que vivo está. Aleluia, aleluia.